E hoje a gente convidou e já está aqui no estúdio o presidente do Legislativo de Pedras Grandes. Pedras Grandes que faz parte lá da Amurel, né? Isso. Mas também temos uma grande audiência em Pedras Grandes. As pessoas acompanham a Rádio Marconi. E o presidente, o Rodolfo Sequinel, está conosco aqui para falar um pouco sobre o ano, né? 2024, finalização. A última reunião do Legislativo foi dia 23, na antevéspera de Natal. E a gente quer saber mais também. Trazer aqui uma prestação, né, de contas desse 2024 à Câmara Legislativa de Pedras Grandes. Seja bem-vindo, vereador, presidente Rodolfo Sequinel, certo?
Olá, Ed, Carlos, bom dia, né, a você, toda a sua equipe, e bom dia a todos os nossos ouvintes aqui dessa grande Rádio Marconi, parceira também do nosso município de Pedras Grandes. Bom dia especial também aos nossos munícipes lá de Pedras Grandes, né, que estão nos ouvindo a partir de agora.
Pedras Grandes, que tem lá o foco, lá a parte central, que fica mais lá acima. Tem a parte aqui de baixo, Ribeirão da Areia, que é quase Uruçanga também, né? Quase em Uruçanga, né, meu presidente?
Isso, bem na divisa, né? É. Ali nós, é a pontinha do município. É, nós ficamos situados a 23 quilômetros do centro de Pedras Grandes. Então, a 10 quilômetros de Uruçanga, a 12 quilômetros de Cocal, a 23 de Criciúma.
É mais próximo dos outros municípios.
Isso,
que o próprio...
Morro da Fumaça. Uhum. A gente fica ali bem na divisa com o Cocal do Sul, né? Morro da Fumaça, Uruçanga. Então, bem na pontinha mesmo. É a porta de entrada pelo sul do município de Pedras Grandes.
E você é daquela região mesmo também,
eu
né?
Eu sou ali do Ribeirão da Areia.
Tem empresa ali também, né?
Isso, a gente tem uma empresa familiar ali. Uhum. Né? E nasci ali, né? E a gente tá ali até hoje já trabalhando. É um bairro hoje um dos maiores... mais produtivos de, digamos assim, de empresas, né? Uhum. Arrecadadoras de impostos, pagadores de impostos também de Pedras Grandes. Hoje o Ribeirão, depois do centro, lá que tem a empresa também de medicamentos, tem a Uzinde, tem umas empresas metalúrgicas, tem umas empresas importantes também lá em Pedras Grandes, né, no centro. Mas depois de lá, o Ribeirão da Areia hoje é o segundo bairro, digamos, mais importante assim em questão produtiva e pagadora de impostos.
Movimenta bastante a economia de Pedras Grandes.
Bastante.
O presidente Rodolfo Sequinel, falar um pouquinho, né, para iniciar, né, de forma geral, foi bom, assim, foi produtivo para o Legislativo de Pedras Grandes esse 2024?
Olha, Ed, foi muito produtivo. A gente, os vereadores, todos os vereadores, né, eu cito aqui, representando todos eles, né? A gente fez um grande trabalho na Câmara de Vereadores nesses últimos 4 anos. Né? Eu já estou lá há 8 anos, era o segundo mandato, e agora presidente da Câmara no último ano. Mas a gente fez grandes trabalhos lá, passou pela Câmara. Né? Tudo o que está acontecendo em Pedras Grandes e que aconteceu de bom, teve o dedo da Câmara de Vereadores de Pedras Grandes. Né? Tudo passou por lá. Muitas aquisições importantes de áreas, né? A Casa dos Arcos lá em Pedras Grandes, mais de 800 mil a gente passou pela nossa aprovação. A Secretaria de Agricultura passou pela nossa aprovação, uma nova Secretaria de Agricultura, né? Várias áreas industrial adquiridas pelo município passou por nós também, a nossa avaliação e aprovação. Então, estradas, financiamentos, né? A gente fez lá no passado também. Hoje a gente tem pavimentações no município feitas através da mão dos vereadores também, e muitas emendas parlamentares a gente conquistou, né, os vereadores. Então, tudo assim de bom que aconteceu no município nesses últimos 4 anos teve a participação dos vereadores. A gente que era 6 vereadores de oposição ao prefeito, né, e a gente via muitas câmaras aí que não acontecia isso, né? Se fosse pensar politicamente, o município não tinha andado da forma como andou, porque se os vereadores fossem trabalhar contra os projetos do prefeito, pensando em política, né, a gente sabia que o prefeito talvez não tinha nem se reelegido, né? E não foi assim que a gente pensou. A gente pensou no município. Quando se elegeu, a gente baixou as nossas bandeiras partidárias, né? Eu sou do MDB. A gente era 4 vereadores do MDB e 2 do PL, que era contra o prefeito atual. Mas todos os projetos que passaram lá, somente um foi votado contra, porque não teve um acordo do prefeito, né, uma conversa melhor sobre os projetos que ele queria utilizar. E a gente queria discutir onde ele ia utilizar aquelas emendas parlamentares que veio o projeto para a Câmara de dotação. E aí não teve um consenso, um acordo entre os vereadores e o prefeito. né, ele não deu tanta atenção e aí foi votado contra, mas depois já foi remanejado e depois foi votado de novo, né, acertado. Mas com exceção desse projeto, o resto, tudo foi votado favorável. Tudo que vinha para a Câmara a gente aprovava, analisava, né, conversava, discutia, mas sempre pensando no bem do município. Então foi 4 anos de um grande trabalho, né, dos vereadores. A gente que devolveu agora nesse último ano R$620 mil. Então foi o recorde de devolução. A gente nesses 4 anos era em torno de 315 mil reais por ano. E nesse último R$620 mil a gente devolveu aos cofres públicos, e totalizando R$1.500.000 de devolução nesses 4 anos. Dinheiro esse, Ned, que a gente poderia ter gasto com, talvez, com outras coisas. A gente vê muitas câmaras aí que tem um gasto elevado, né, com o pessoal. A gente é uma câmara muito enxuta. A gente tem um assessor para todos os vereadores, um jurídico para todos os vereadores, e agora no final do ano que teve um jurídico para a presidência. Então, só tem a menina lá que cuida da faxina, do cafezinho também, e a contadora, somente isso. Então a nossa câmara é muito enxuta, e a gente fica feliz, né, de estar contribuindo com o município, porque devolvemos agora na segunda-feira à prefeitura R$620 mil.
Tem um direcionamento que vocês querem que seja aplicado ou fica à disposição do...
A gente conversou com o prefeito já, eu pedi, né, uma atenção em pavimentação que a gente precisa, umas áreas que a gente prometeu para a população lá e ainda não foi cumprido, né? Eu pedi para o prefeito, até a gente vai fazer uma reunião agora nessa semana ou semana que vem para finalizar isso. E a Polícia Militar também pediu um apoio. A gente vai tentar repassar algo a ele também, ao comandante lá, o Alan. E outras questões, aí tem mais outros, várias áreas, né, da saúde que a gente pede uma atenção também, mas de imediato seria isso que a gente conversou.
620 mil, bem distribuído, dá para contemplar aí algumas áreas também, né?
Bastante, né? É um valor bem, bem importante e nunca na história do município foi devolvido esse valor. Então, acho que o prefeito está contente, né? Imagina. A gente queria a Câmara de Vereadores, também é um pedido nosso. Desde o primeiro ano de mandato, a gente queria fazer uma Câmara de Vereadores nova para sair do aluguel, né? Que hoje a gente ainda é no espaço alugado. E tinha um projeto, tudo, para fazer atrás da prefeitura, só que se enrolou nesses 4 anos, né? Fomos conversando e foi sendo enrolado. E não tivemos êxito, né? A gente queria agora comprar o terreno, para pelo menos comprar um terreno para ter, para quem sabe futuro agora os próximos vereadores fazer, né, a nova câmara, mas como ficou muito pro final, né, de ano, se afunilou muito no final do ano, e aí a gente também, para não gerar um atrito com o prefeito, com o executivo, né, e a Câmara de Vereadores também, porque o prefeito disse que tinha o espaço lá para fazer, só que não fez, né, e aí a gente sabia que ia dar um atrito muito grande, e aí a gente achou melhor, então, deixar, porque tinha que fazer licitação, projetos, tudo, né, e talvez não ia ter êxito nesse fim de ano. Então, achamos melhor devolver esse valor e pedimos ao prefeito municipal, que se reelegeu, né, quem sabe pense aí, então, no início do ano que vem já, fazer uma nova Câmara de Vereadores. Ele agora disse que cedeu um espaço lá onde era o CRAS, né, que fica ao lado hoje da Câmara de Vereadores nossa, para fazer a Câmara lá, só que é um espaço bem antigo, uma vez já era a Câmara de Vereadores lá, só que é um espaço bem antigo, não tem todas as salas que precisa, né, que os vereadores precisam de conforto para atender as pessoas, então eu acho que não seria o caminho. Ele disse que vai ser lá agora, início do ano que vem, mas a gente que está saindo agora, os vereadores, se reelegeu 2 vereadores também, também dizem que lá não é o ideal. Seria fazer já um espaço novo, né, com todo o projeto certinho, com o espaço para atender as pessoas, com cada vereador ter o seu gabinete, né, pensando lá na frente, né, pensando com um espaço maior com mais comunidade para todos.
Entendi. Mas há um pensamento para o futuro, então a próxima legislatura aí vai trabalhar nisso também.
Isso, eu acredito que sim.
Em questão das estradas, como é que está o acompanhamento do legislativo, né, referente aí? Tem obras, tem a própria pavimentação essa da rodovia da imigração italiana, mas acessos, né, mas também lá dentro do município. Como é que vocês acompanham isso, acompanharam desse ano?
Então, Ed, a gente fica feliz em ter conquistado a saída de Pedras Grandes para Orleans, né, que era calçamento, buraco. Aquela vez foi feito a Serra Mar lá, e aí ficou o Pedras Grandes que mais lutou pelaquela rodovia, né, de Tubarão a Orleans, e ficou que mais ficou prejudicada na época. Ficou quase 2 quilômetros na saída de Pedras Grandes para Orleans e na saída de Pedras Grandes para Tubarão. Né, ficamos lá no calçamento antigo, caminhões pesados passando, começou a fazer um monte de buraco e ficou um caos lá. E aí na época o deputado Vampiro era secretário de infraestrutura, então a gente conquistou lá com ele Pedras Grandes para Orleans. Mas aquela vez era um momento difícil, de poucos recursos, né, e de tanta luta a gente conquistou a parte nossa até Cachoeira Feia lá, sentido Orleans. A parte de Pedras Grandes sentido Tubarão a gente lutou, mas na época não tivemos êxito. O prefeito Agnaldo depois assumiu, e aí com o governador Moisés teve, né, uma parceria boa e conquistou esse recurso então para fazer a saída para Tubarão. Então lá foi importante, as duas entradas da cidade a gente conseguiu pavimentar, né, e hoje facilitou muito, melhorou muito a vida de quem transita pelo aquele local lá. A gente tem ideia e pedia, né, até o prefeito também, na época o vereador, dizia que tinha que fazer um anel viário para tirar o trânsito dentro da praça. Hoje a gente está com todo o trânsito pesado passando por dentro da praça de Pedras Grandes. Caminhões, bitrens, rodotrens, passam tudo lá hoje em dia, né, e muito pesados. Aí acaba danificando a avenida nossa lá, né, que transita pelo centro. Outra questão que a gente lutou foi muito essa rodovia da imigração. A gente conquistou, no primeiro 4 anos, os trechos lá no Riacho, através do ex-prefeito Tonho também, a Zambuja, né, 2 quilômetros. E aí a gente conquistou o projeto também da parte da Zambuja, Pedras Grandes, com o ex-governador Eduardo. E aí ficou a parte de Zambuja também para Uruçanga e um trecho lá de Zambuja para Pedras Grandes, onde o prefeito Agnaldo, quando assumiu, então conquistou mais grande parte desse valor, né, no total. Só que ficou um trechinho lá de Zambuja a Pedras Grandes, em torno de, eu acho que não dá nem 1 quilômetro, e que tinha que tirar uma parte do morro lá, foi pedido aditivo e não teve um acordo, e o governo não aceitou, e está lá hoje ainda na estrada de chão. E ficou essa parte de Zambuja para Rancho dos Bugres, né, que também aí demorou a ser feito o repasse, né? O governo, quando assumiu o governo Jorginho, parou todos os repasses para analisar contratos e tal. E aí foi onde o prefeito ingressou com uma ação, né, na justiça. Teve êxito, ganhou na justiça. E aí então o governo fez repasse de mais algumas partes e agora parou novamente, né? A gente não sabe por quê. A gente, como tinha 2 vereadores do PL junto à nossa bancada ali, a gente pedia, né, uma força. A gente também chegou aí na secretaria da Casa Civil, pedimos ao Cláudio, ao pessoal que trabalha lá, a gente cobrou muito dessa rodovia, porque ficou na pedra, né, Ed? Quem passa ali hoje é caminhão furando pneu, é carro, tem enfermeiras, tem professoras que vão todo dia trabalhar aqui do rancho lá para Zambuja ou para Pedras Grandes. Aí você imagina passar na estrada de pedra, né? Então, todos os dias ali, a gente sabe que está prejudicando muitas pessoas. Então, que deixasse como era antes, né? Nem iniciasse a obra, certo? Para fazer aquela parte, deixar na pedra, a gente sabe que ficou muito pior do que a estrada de chão batido. Mas a gente continua cobrando, né, do governador, a gente continua fazendo parte dessa cobrança junto com o prefeito para que se finalize essa obra o quanto antes.
Importante.
No Ribeirão da Areia, eu fico feliz de ter conquistado, né, juntamente com o ex-vice-prefeito Josimar, mais de 2 quilômetros de asfalto. Algo que era tão sonhado pela nossa comunidade, nunca se imaginava ter asfalto, né, naquela época, e a gente conquistou. Tem um morro das Águas Mornas lá, onde vai sair hoje o Termas São Pedro também, um grande empreendimento lá da família Sartor, que está para sair. Então tem um morro lá muito inclinado, que caminhões ficavam subindo lá, carretas, sempre chegava lá, às vezes não subia, tinha que gente lá com o trator puxar. Deu 3 acidentes, né, com pessoas com fraturas lá. Então a gente lutou e conseguiu uma emenda com o Vonney Weber de mais de 250 mil. Aí conseguimos detonar aquele morro, baixar. E aí a gente quer agora a pavimentação, né? De sair de lá do Ribeirão, finalizar até a parte de Uruçanga. Uruçanga tem um trechinho pequeno, a gente conversou com a prefeita Estela já, numa reunião que a gente teve lá no hotel, no empreendimento lá, e conversamos também com o prefeito Ademir, de Cocal do Sul, que também tem um trechinho ali. Então a gente quer ligar o Ribeirão da Areia com a rodovia Genésio Mazon, o quanto antes, né? Hoje tem a mineração Pedra Forte, lá do grupo JR, que sai mais de 50, 100 caminhões às vezes por dia passando lá, caminhões pesados, e aí a empresa está molhando a estrada para não fazer poeira. Só que a gente sabe, estrada de chão é buraco, né? E se não, poeira. E aí quando eles molham, faz buraco, chuva é buraco, né? Lodo, e as pessoas reclamam muito. Quem vai lá no nosso acesso sul, né? Pro Ribeirão, a gente tem um restaurante lá também, tem vários, tem cachaçaria, tem os frigoríficos, tem, né, empresas. Hoje tem uma reclamação muito grande desse trecho do Ribeirão da Areia também. Então é uma luta que a gente estava fazendo, né, dentro da Câmara de Vereadores, e vamos continuar agora cobrando, né? Eu, como agora vou sair fora, né, vou ficar como um torcedor lá da Câmara de Vereadores e do Executivo também. A gente tem um representante do Ribeirão da Areia, conseguimos eleger o Felipe também, que é da nossa família, né, botou a cara a tapa lá e conseguiu se eleger. E aí a gente vai cobrar também juntamente com ele para nós finalizar essa pavimentação no sul do município, né? A gente também conquistou emendas para Canela Grande, já foi feito um trecho de asfalto lá. A gente vai cobrar também, e conquistamos emendas também parlamentares para fazer de Azambuja a 13 de maio, através do Rio Sintra, Santa Cruz. Né? Santa Cruz lá o prefeito já asfaltou. E a gente também conseguiu uma cachoeira feia, que é a parte mais sentido Orleans. Então a gente está lutando junto com o prefeito. Foi um trabalho árduo, né, de 4 anos aí incansáveis. Mas a gente fica feliz, né, de ter conquistado bastante coisas importantes dentro do nosso município.
Acho que é importante falar sobre esses assuntos, porque Pedras Grandes não é um município grande, né? Pelo nome, mas o total de habitantes, eu digo, né?
Em habitantes é pequeno.
Acho que de extensão até um tanto considerável, né? Mas de habitantes tem o que hoje? 4 mil?
4.200, em torno disso, né?
4.200.
Então, 4.400,
Tem poucos habitantes, podemos dizer, mas vem num progresso constante, né? A gente pode considerar, né? Vem se adaptando, vem trazendo as próprias empresas, se moldando aí também ao progresso. Acho que isso é importante também, né?
A gente fala muito em turismo hoje, né, no nosso município, porque tem um grande potencial. A gente tem paisagens bonitas, né? A gente tem a uva, nós temos as pousadas, tem o parque ecológico lá também, que a gente fez... uma empresa, né, fez aquisição, a gente fez uma parceria, né, da prefeitura, e cedeu aquele espaço a uma empresa. E então tem muitas coisas boas, tem as indústrias, tem cachaçarias importantes, então, só que eu sempre digo, não adianta ter turismo e não ter acesso. Né? O turista, ele quer ter um acesso bom, né? O mínimo é asfalto.
Senão, né, acaba desistindo também, né, numa
senão,
viagem ali.
Uma pessoa vai sair da cidade com o carro limpo, né? E às vezes até tem vontade, eu queria almoçar lá, né, na natureza, lá em Azambuja, por exemplo. Mas aí, estrada de chão, né, poeira, tudo, às vezes acaba desanimando a pessoa. Então eu sempre digo, a gente tem que dar um acesso, principalmente a esses turistas de fora, né? O mínimo que a gente tem que dar é um acesso. Então, por isso que a minha bandeira sempre foi muito, a gente foi várias vezes a Brasília, a Florianópolis, em cima de pavimentação. Né? E depois, aí o empreendedor vai lá e aí faz a sua parte, quer investir no seu negócio, né, trabalhar, fazer um projeto bonito. Mas então, a Azambuja, depois que a gente conseguiu aqueles trechos de asfalto, já movimentou muito a cidade. Uhum. Aumentou muito. É uma cidade, pelas vezes, em extensão de terra é muito grande. A gente tem mais de 750 quilômetros de estrada de chão. Então, tem muitas estradas, né? E hoje a gente já está mudando isso. Uma vez era um sonho ter asfalto no município, né? Era algo distante, era um sonho distante, e hoje a gente já viu que é realidade. E tantas pessoas trabalhar em cima disso, a gente conquistou muito. Então, hoje facilitou muito a ida desses turistas, né? E também a investir lá no município, né? Incentivou, porque aí facilita a ida das pessoas, né? A gente tinha projetos de fazer ciclovias também, junto nesses asfaltos. E então atrai também a parte de ciclistas, uhum, né? Então hoje a gente conhece muitos amigos ciclistas, pessoas que caminham, vão até Azambuja, Pedras Grandes, porque sabe que é uma estrada menos movimentada, né, com mais segurança, mas também com paisagens bonitas, né? Então acho que a gente, se conseguir pavimentar tudo, as principais estradas nossas, vai atrair muitas mais pessoas lá no município de Pedras Grandes.
Como é que fica agora o acompanhamento? Claro, encerra a legislatura, foi dia 23, né, a última sessão?
Isso,
né, dia 23, na antivéspera ali. As votações conseguiram realizar tudo o que era esperado? Ficou tudo dentro dos prazos? Como é que foi?
Isso, a gente finalizou tudo na penúltima sessão, então todos os projetos foram finalizados. E aí a gente resolveu marcar mais uma sessão no dia 23 para somente os vereadores se despedir, né, falar do seu, de cada um do seu mandato, que tinha lá para falar do que foi feito, e se despedir das pessoas que estavam nos ouvindo e nos assistindo. Então, eu sempre digo, foi 4 anos de sucesso, né, a gente, com essa devolução recorde, né, de mais de R$600 mil. E outra também, a área da saúde, a gente conquistou muito. No último mês ali, a gente conquistou R$500 mil com a senadora Ivete, que já está nos cofres da prefeitura. A gente conquistou o repasse hospital aqui de Uruçanga, né, que era um sonho meu. Desde quando eu assumi, eu sempre fazia indicações, pedia ao prefeito, né, para que fizesse um convênio com o hospital de Uruçanga. Porque era somente, a gente tinha somente com o hospital de 13 de maio e Orleans. Né, o hospital de 13 de maio é muito utilizado pela nossa população, assim como o hospital de Orleans, mas Uruçanga também é. Né? Hoje o Ribeirão da Areia, São João, o Rio Santo Antônio, o Rancho dos Bugres ali, muitas pessoas... Usa até a Zambuja, uso bastante o nosso hospital aqui de Uruçanga. Então, eu via que eles estavam sempre pedindo, né, ajuda aos deputados, e a gente sempre via essa luta deles também. E aí, eu, com essa cobrança intensa, o apoio também dos demais vereadores, a gente conquistou, no último ano, esse repasse também, o convênio, né, ao hospital de Uruçanga. Agora, eu não lembro o valor certinho, então, mas é um valor importante, e que foi feito esse contrato. E aí também o hospital está fazendo exames agora também, a nossa Secretaria de Saúde, né, como uma contrapartida desse valor. Então, acho que foi bem importante, né, essa nossa luta, porque a gente sabe que o hospital, tendo mais recurso, vai atender com mais qualidade, né, tem condições de atender. E, então, hoje a gente vê que todos os hospitais, né, precisam muito. A gente pediu também o Hospital de Tubarão, que é um grande hospital que precisa também. Esses hospitais filantrópicos aí, a gente sabe que é uma luta intensa deles, né, para conquistar recursos. Então ali a gente fica até feliz, né, por ter, depois de 8 anos, a gente conseguiu esse tão sonhado convênio com o hospital aqui de Uruçanga também.
Que bom. Esse convênio ele fica, tem que ser renovado a cada legislatura? Como é que...
Isso, Ed. A cada ano é renovado. Todo começo de ano, o ideal é ali em fevereiro, né, quando inicia, mas nós lá às vezes levava até abril, maio. Mas, então, era sempre renovado. 13 de maio ficou um ano sem renovação, porque teve um conflito lá com o prefeito e o presidente, na época, né, o ano passado, com o padre. O padre queria um valor a mais, e aí o prefeito não aceitou. Depois, eu sei de tanta cobrança que a gente ficou em cima também, e aí depois foi feito, então, o convênio novamente esse ano. Então,
isso lá para
13 de maio, Hospital São Sebastião lá. Tá. E Orleans também continuou sendo feito todo ano. E a gente espera, né, de que o ano que vem seja renovado, né? Principalmente aqui com Uruçanga, 13 de maio, e Orleans, que são hospitais menores, né, que dependem muito dessas ajudas das prefeituras.
E são mais procurados pelos
os municípios também.
De Pedras Grandes também, né? Que é por isso, né?